DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. Em Moçambique, 12 pessoas ficaram feridas em confrontos nas últimas 48 horas, segundo o Ministério da Defesa. Duas delas estão em estado grave. Seis delas foram hoje feridas num ataque de homens armados contra uma coluna de viaturas que fazia o trajeto Muxungwe-Rio Save, no centro do país. Ainda segundo o Ministério, ontem 5 pessoas foram feridas num ataque em Nampula e um militar ficou ferido num ataque de homens da RENAMO ao exército em Santungira, escreve a agência Lusa. Antes, o presidente moçambicano, Armando Guebuza, afirmara que continua disponível para dialogar com o líder da RENAMO. O governo de transição da Guiné-Bissau anuncia amanhã a data do recenseamento eleitoral. A promessa é do presidente de transição guineense, Serifo Nyamadjo. Questionado sobre se as eleições poderão ter lugar no primeiro trimestre de 2014, o presidente de transição disse que sim, garantindo que todos os prazos legais serão cumpridos. Entretanto, o Banco Mundial anunciou que vai ajudar a pagar os salários em atraso aos professores das escolas públicas guineenses, mas a organização disse hoje à Lusa que só o fará a partir de janeiro. Os professores do ensino público estão em greve desde o final de setembro e disseram que só voltam a dar aulas se receberem os vários ordenados em atraso, entre outras reivindicações. Portugal arquivou o processo contra o Procurador-Geral da República angolano João Maria Moreira de Sousa, relacionado com branqueamento de capitais. A Procuradoria-Geral da República Portuguesa disse hoje, numa nota, que o processo foi arquivado em julho passado, antes do ministro português dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, pedir desculpa a Luanda por investigações do Ministério Público em Portugal a altas figuras do regime angolano. Um caso que gerou tensão nas relações entre Angola e Portugal. O exército congolês reconquistou um dos últimos bastiões dos rebeldes do M23. Trata-se da cidade de Bunagana, na fronteira com Uganda, e a pouco mais de 80 quilómetros de Goma. A captura da cidade tem lugar poucos dias depois do representante especial das Nações Unidas afirmar que se está a assistir ao fim militar do M23. Na segunda-feira, o exército congolês anunciou ter reconquistado a base militar estratégica de Rumangabo, uma base que estava nas mãos dos rebeldes desde julho do ano passado. As autoridades egípcias detiveram uma figura de destaque da Irmandade Muçulmana, Essam al-Aryan. Este era um dos poucos líderes do movimento islamita que ainda não tinha sido preso pelas autoridades depois do presidente Mohamed Morsi ter sido deposto em julho passado. O início do julgamento de Morsi está marcado para a próxima segunda-feira, dia 4 de novembro. Na Tunísia, um bombista suicida fez-se explodir numa praia deserta, numa estância balnear. O bombista tinha como alvo um hotel, mas as autoridades acabaram por descobrir e ele explodiu a bomba que tinha consigo na praia. Segundo o Ministério do Interior tunisino, além deste bombista, mais ninguém morreu. Mais tarde, a polícia diz ter impedido um outro atentado suicida que visava o mausoléu do antigo presidente Habib Bourguiba, a sul da capital, Tunis. O presidente sírio Bashar al-Assad diz que conversações de paz sobre a Síria só vão resultar se os rebeldes deixarem de receber apoio estrangeiro. É preciso pressionar os estados que apoiam grupos terroristas, disse Assad depois de se encontrar com o mediador internacional para o conflito sírio, Lakhdar Brahimi. Brahimi tem estado a viajar pelo Médio Oriente à procura de apoios para levar a cabo a cimeira de paz sobre a Síria, chamada de Genebra II. Uma delegação da Alemanha está em Washington para falar com responsáveis da Casa Branca sobre notícias de que os Estados Unidos teriam espiado durante anos o telemóvel da chanceler alemã Angela Merkel. Segundo o porta-voz da chanceler, Stefan Seibert, a Alemanha quer, por um lado, ouvir o que as autoridades norte-americanas têm a dizer sobre o assunto. Por outro, quer também criar novas regras para a cooperação entre os dois países nesta área. Segundo Seibert, a Alemanha tem feito contactos tanto ao nível político como com os serviços de informação. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nadi Sufo.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique prosseguem os ataques e a população prepara manifestação contra onda de raptos. Renamo pode conseguir formas de comprar mais armamento, considera analista. Ação armada de Renamo é inconstitucional, diz especialista moçambicano. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 30 de outubro de 2013.
Homens armados, alegadamente da Renamo, atacaram esta quarta-feira uma coluna de viaturas na zona de Mpinga, em Muxunga, província de Sofala. O diretor nacional adjunto de Política de Defesa, no Ministério da Defesa, Manuel Mazuz, confirmou o ataque. Ele atribuiu a teoria do ataque a Renamo. Este partido ainda não reagiu. Manuel Mazuz, do Ministério da Defesa.
Homens armados da Renamo atacaram uma coluna de viaturas na zona de Mpinga, próximo do rio Ripembe, no posto administrativo de Muxungo, tendo naqueles disparos que foram respondidos sido feridos ligeiramente 6 cidadãos civis e um caminhão ardeu.
O ataque desta quarta-feira é o terceiro consecutivo levado a cabo por homens armados em 2 dias contra viaturas civis na região de Muxungo. Durante este período, foi igualmente atingida uma posição das forças governamentais na província nortenha de Nampula. Estes ataques resultaram num total de 14 feridos, 13 dos quais civis e um membro das forças governamentais. Os dados foram avançados pela fonte do Ministério da Defesa. Manuel Mazuz anunciou igualmente que as forças governamentais desativaram e ocuparam esta terça-feira uma base de Renamo na zona de Havevene, distrito de Rapal, em Nampula. Nesta quarta-feira, foi apresentado à imprensa em Nampula um suposto antigo guerrilheiro da Renamo que teria participado no ataque contra a posição das forças governamentais em Nampula esta terça-feira.
Meu nome é Gastine Vasco. Olha, quando nós ficamos na casa do presidente Chagama, na rua de Flore, desde que nós chegamos aqui, 2009 até hoje, estou aí a permanecer aí. Ninguém que saiu, ninguém que abandonou. Agora, quando nós acompanha, é só ouvir dizer que não se inscreve, logo nós sentimos, ser que vocês aqui os homens, há de ser atacado. Agora nós, por isso nós chegamos de abandonar.
A fonte do Ministério da Defesa, Manuel Mazuz, reiterou que as forças governamentais vão continuar a intensificar ações visando garantir a circulação de pessoas e bens em todo o território nacional. Num outro desenvolvimento, terá lugar esta quinta-feira em Maputo uma manifestação para protestar contra a onda de raptos e sequestros que está a abalar o país. Prevê-se a participação de 10 mil pessoas. Durante a manifestação, será apresentado um manifesto a ser posteriormente entregue às embaixadas. Num comentário sobre a onda de raptos e sequestros no país, a presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade e antiga primeira-dama de Moçambique, Graça Machel, afirmou:
aparentemente, os cidadãos não sentem ou não veem de uma maneira direta e clara o posicionamento do governo para assegurar que os cidadãos estejam tranquilos de que são protegidos, têm segurança e que podem fazer a sua vida com tranquilidade.
Graça Machel descreveu a situação de preocupante.
Nos últimos tempos, tem-se vivido, ao nível dos centros urbanos, um ambiente de uma grande tensão, uma grande insegurança, um ambiente de medo e de terror, por causa dos raptos de cidadãos moçambicanos de várias etnias, raças e estratos sociais.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E a peça tinha a ver com a situação em Moçambique. Na região de Muxungo, na província de Sofala, voltou a ser palco de um novo ataque de homens armados hoje. E nesta quinta-feira está prevista uma manifestação em Maputo contra a onda de raptos e sequestros, um outro fenómeno que abala o país. E a nossa pergunta de hoje é: acha que as reivindicações da Renamo justificam violações da Constituição? Caro ouvinte, mande por favor a sua resposta para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, desconhece-se o tamanho do arsenal da RENAMO, maior partido da oposição. Mas face à frequência dos confrontos entre os seus ex-guerrilheiros e o exército governamental, várias questões se levantam, como, por exemplo, se a RENAMO pode ou não obter financiamento para aquisição de mais armamento. Em entrevista à DW África, Carlton Cadeado, analista do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Moçambique, responde a esta e outras questões.
Politicamente, nós sempre sabemos que a RENAMO se abastece a partir dos assentos que ela tem no Parlamento. É de onde vem a fonte de dinheiro que todos nós conhecemos. Mas, provavelmente, há que questionar a possibilidade de parcerias que a RENAMO estabeleceu com outros atores estatais e não estatais, que, infelizmente, ainda não é de conhecimento de todos nós. Nós podemos especular com base na história. E o que é que nos diz a história? É que a RENAMO foi um grupo militar e provavelmente não desarmou completamente como se podia esperar. Podemos questionar a possibilidade dela ter hoje de ativar alguns esconderijos de material de guerra que ela nunca fez desaparecer.
O tráfico de marfim, de cornos de rinoceronte ou pedras preciosas poderiam ser também uma fonte de financiamento?
Sem dúvida. Também pode ser. Quando se sabe hoje que o líder da RENAMO tem algum empreendimento comercial nessa área. Mas não sei se esse empreendimento comercial era de facto para financiar a compra de material bélico ou era para fins pessoais. A questão do tráfico de marfins. Nós não temos nenhuma evidência neste momento de que a RENAMO, como um partido, como uma ala militar, esteja envolvida em negócios dessa natureza. Tanto é que se sabe que esse é um negócio ilegal aqui em Moçambique. Se quisermos fazer essa associação, pode ser uma associação forçada, ou então até para desviar ou diabolizar a imagem da RENAMO. Mas, provavelmente, a questão do negócio de pedras artificiais, que todos nós sabemos que é legal, como eles estão a fazer.
Para abastecer o seu arsenal, acha que a RENAMO poderia recorrer aos quartéis do Exército ou ao paiol com assaltos?
Sem dúvida. Para mim, os ataques que a RENAMO efetivou nos últimos tempos, direcionados claramente às forças de defesa e segurança, também pode ser entendido como uma forma de demonstração da sua incapacidade militar e a procura para o efeito de material bélico de guerra para continuar a ter esse poder de dissuasão, poder de ameaça, sempre teve ao longo dos 20 anos em que nós estivemos em paz. Quando foi o caso do Paiol, apesar de que a RENAMO nunca confirmou a autoria desse ataque ao Paiol, e pelo símbolo não fica sempre a dúvida, mas esse ataque, se foi da RENAMO, era claramente com o objetivo de buscar material de guerra.
Haveria algum país ou alguma organização internacional interessada em financiar a RENAMO em termos de armamento?
Eu diria que sim, mas diria que absolutamente não. Aqui à volta de Moçambique, nós temos estados que são claramente aliados do governo de Guia e do Estado moçambicano. Então, a probabilidade desses estados financiarem uma guerra hoje apoiando a RENAMO ou qualquer outro grupo que possa emergir é extremamente prejudicial para esses estados. E aqui funciona a teoria da interdependência em matéria de segurança.
Fora os países da SADC, haveriam outros países interessados em financiar a RENAMO?
Militarmente, tenho dúvidas. Vamos olhar por exclusão ou por aproximação às que mais nos aparecem. Olhamos para os Estados Unidos da América. A América tem interesses muito fortes em Moçambique e que neste momento estão a ser satisfeitos com a estabilidade que nós temos. A França, nos últimos dias, apareceu com grande protagonismo na imprensa internacional e moçambicana por causa do negócio dos barcos que nós estamos a fazer. É muito dinheiro e é muita aproximação entre os Estados. Então, países grandes que aparentemente podiam sermos, que nós conhecemos como suspeitos de costume, neste momento não teriam força anímica nem psicológica para se envolver numa guerra em Moçambique, num lugar distante e num contexto de crise económica e financeira nos seus países. E não estão a lutar por um recurso estratégico, porque eles estão a beneficiar da exploração, da pesquisa e prospeção desses mesmos recursos.
Esta foi uma entrevista com Carlton Cadeado, analista do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Moçambique. 24 horas depois do presidente moçambicano ter considerado que Renamo entrou em situação de inconstitucionalidade, o próprio manifestou em Chimoio esta quarta-feira a disponibilidade para dialogar com Afonso de Lhacama, apesar dos atuais ataques e confrontos entre o exército e a guarda de Renamo. Para Armando Guebuza, a suposta inconstitucionalidade resulta da atuação dos ex-guerrilheiros de Renamo, que deixaram de ser guardas do dirigente do maior partido da oposição e passaram a instrumento de chantagem contra o Estado. A DW África ouviu o advogado José Caldeira sobre a legalidade da posição anunciada pela presidência moçambicana em relação a Renamo.
Doutor Caldeira, o presidente da República de Moçambique acaba de anunciar que a Renamo entrou em situação de inconstitucionalidade. Até que ponto esta tese tem pernas para andar?
De facto, temos um dispositivo constitucional que diz que qualquer partido político não pode recorrer à via armada para alterar a lei, a ordem, a mudança social. Portanto, nós temos esse dispositivo na Constituição e também temos dispositivo similar na lei dos partidos políticos. Portanto, os partidos políticos não podem ser partidos armados. De acordo com a lei, havendo algum partido que recorra via armada, naturalmente que está em violação da Constituição e está em violação da lei dos partidos políticos.
Portanto, no caso concreto da situação em Moçambique, neste momento, a Renamo passa a realizar alegados ataques contra civis, unidades militares e policiais. Isso quer dizer que é um ato inconstitucional.
É um ato inconstitucional e é um ato ilegal. Isso claramente se tivermos em conta o quadro jurídico vigente neste país.
Fala-se de um artigo 77 da Constituição da República de Moçambique, que é vedado aos partidos políticos preconizar ou recorrer à violência armada, mesmo em defesa desse mesmo partido?
Quer dizer, os partidos políticos, não só por via do dispositivo constitucional, mas inclusive devido à lei dos partidos políticos, não podem recorrer à violência armada por qualquer razão. Portanto, para a defesa dos seus interesses, têm que recorrer à força pública, que é a força estatal.
Mas invasão da Gorongosa não seria um ato da polícia e não dos militares?
Eu não tenho indicações concretas do que aconteceu. O que eu estou a falar é, sob o ponto de vista estritamente legal, a proibição de haver partidos ou pessoas que têm armas à revelia e sem estarem devidamente licenciados.
Ao abrigo do Acordo Geral de Paz, rubricado entre o governo da Frelimo e a Renamo, dizia-se que o movimento, nesse caso a Renamo, podia manter um contingente de guerrilheiros para garantirem a segurança dos seus dirigentes, nomeadamente do presidente de Lacaba. E isso foi o que aconteceu. Portanto, não foi a criação do exército à revelia do próprio Acordo Geral de Paz.
Essa é outra discussão que aparece muito aqui no nosso país, mas eu julgo que uma leitura atenta do Acordo Geral de Paz leva à conclusão que esse acordo já está integrado na Constituição e na legislação vigente. Portanto, hoje o que está em vigor neste país é a Constituição e são as demais leis. Houve a incorporação do Acordo de Paz. Esse dispositivo a que se refere dizia que as forças eram para proteger os dirigentes. E, nesse sentido, esse contingente foi mantido. Deveria ter sido integrado na polícia, é o que estava preconizado, e as razões por que isso não aconteceu não são do conhecimento do cidadão comum e também não são do meu conhecimento. Mas o facto é que esse dispositivo não pode ser usado para atacar nem cidadãos civis, nem atacar unidades policiais.
Acha que a situação que se vive no seu país, em Moçambique, poderá alterar-se pela positiva?
Se ouvir os cidadãos, todos apelam ao diálogo, todos apelam a que haja bom senso, no sentido de que essa situação seja ultrapassada. Todos nós reconhecemos que os dirigentes da Renamo, inclusive o Sr. Afonso de Lhacama, são pessoas que têm muito peso neste país. O Sr. Lhacama é membro do Conselho de Estado. Nós temos vários deputados que são membros do Parlamento e estão em exercício.
Esta foi uma entrevista com José Caldeira, especialista em questões constitucionais, conduzida por António Rocha. parece ter sido a gota d'água. A notícia de que a chanceler alemã, Angela Merkel, teria sido espiada pelos Estados Unidos gerou uma onda de condenações. A Alemanha pediu respostas claras. A União Europeia sublinhou que a privacidade é um direito fundamental. Mas, face às pressões, será que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai mudar de rumo e repensar as atividades dos serviços de informação norte-americanos? Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
A notícia de que o telemóvel de Angela Merkel estaria a ser espiado foi um acordar para muita gente nos Estados Unidos. Quem o diz é Viviane Reding, comissária europeia da Justiça, que está de visita a Washington.
É nosso dever como políticos que depois deste acordar haja ações políticas.
É precisamente isso que parece estar a acontecer. Nos Estados Unidos, as críticas vêm inclusive de quem até há pouco tempo apoiava Barack Obama e a Agência Nacional de Segurança, a NSA. É o caso da influente senadora democrata Dianne Feinstein. Os inquéritos detalhados na Comissão do Senado para os Serviços de Informação, que Feinstein preside, e a pressão constante da Alemanha e do Brasil parecem surtir efeito em Washington. A Casa Branca já anunciou que é preciso fazer mudanças, ainda que, numa entrevista televisiva, Barack Obama não tenha especificado aquilo que é preciso mudar. Rudy de Leon, do Centro para o Progresso Americano, sugere onde se pode começar.
Em primeiro lugar, deixar de ter como alvo aliados. Penso que essa é uma grande mudança que a Casa Branca tem estado a debater. Além disso, no tempo digital, os controlos têm de ser melhorados e a proteção da privacidade melhorada.
Larry Korb, especialista em assuntos de segurança e antigo conselheiro da administração Reagan, concorda que é preciso impor limitações ao trabalho da NSA, particularmente no que diz respeito aos aliados.
Tal como a CIA, a NSA deveria ter de informar o presidente e o Senado antes de quaisquer operações. Só porque a NSA pode escutar o telemóvel de Angela Merkel, não quer dizer que o deva fazer. A tecnologia ultrapassou a política e precisamos de introduzir algumas regras para saber até onde podemos ir e saber que informações nós e os nossos aliados deveríamos trocar.
A Comissária Europeia da Justiça, Viviane Reding, diz que está nas mãos dos membros do Congresso fazer alguma coisa.
E eles disseram-me que durante o fim de semana houve um grande debate nos seus círculos eleitorais e que as pessoas não percebem como é que isto pode acontecer.
Especialistas sugerem aos Estados Unidos para que olhem para a Europa e para a Alemanha e que se inspirem na legislação europeia sobre proteção da privacidade. Sugerem também que o Congresso norte-americano tenha um maior papel de controlo. Certamente que a Comissária Europeia, Viviane Reding, concordaria, mas Reding tem dúvidas sobre as possibilidades de atuação das instituições públicas norte-americanas.
Pergunto-me se a máquina legislativa neste país continua a ser capaz de aprovar leis fundamentais. Não chega a colocar uma lei sobre a mesa.
Ainda assim, Reding rejeitou os apelos do Parlamento Europeu para suspender as conversações sobre a parceria transatlântica de comércio e investimento, mas admite: as notícias sobre alegadas escutas ao telemóvel de Angela Merkel puseram as conversações em risco. Guilherme Correia da Silva, DW.
Uma em cada 10 moçambicanas teve um filho antes dos 15 anos. Mais de 40% das jovens mulheres diz ter sido mãe antes dos 18. Os dados foram apresentados no relatório das Nações Unidas, divulgado esta quarta-feira. Mais informações com Guilherme Correia da Silva.
Ao folhear o novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, numa das páginas aparece em destaque o testemunho de uma rapariga moçambicana de 15 anos.
Estive um ano com o meu namorado e ele normalmente dava-me dinheiro e roupas. Fiquei grávida aos 13. Ainda estava na escola. Os meus pais pediram ao meu namorado para ficar a morar em nossa casa. Ele prometeu-lhes que iria tomar conta de mim. Depois disso, ele deixou-me. Depois de dar à luz, os meus pais tomaram conta do meu bebê e ensinaram-me a tomar conta dele. Eu só quero voltar à escola.
Segundo o novo relatório das Nações Unidas, uma em cada 10 moçambicanas teve um filho antes dos 15 anos. Em Moçambique, 42% das jovens mulheres diz que foi mãe antes dos 18 anos. Moçambique está assim no top 5 num total de 40 países analisados. Em São Tomé e Príncipe, 25% das jovens mulheres disse ter sido mãe antes dos 18. Em Cabo Verde, foram 22%. A nível mundial, nos países em desenvolvimento, o número de gravidezes na adolescência atinge os milhões. Segundo Werner Haug, do Fundo das Nações Unidas para a População,
por ano, as mulheres que ainda são crianças dão à luz 7,3 milhões de bebés em todo o mundo.
O fundo está particularmente preocupado com o facto de todos os dias 5 mil menores de 15 anos darem à luz. Raparigas e crianças que, recorda Haug, não estão preparadas para ser mães, tanto a nível social como a nível psicológico, e que enfrentam vários perigos ao nível da saúde.
A maioria destes partos é feita por cesariana, se isso for possível. Se não for possível, porque faltam equipamentos médicos, o resultado são graves problemas de saúde que acompanham muitas raparigas e mulheres ao longo de toda a sua vida.
Segundo Haug, dezenas de milhares de raparigas morrem todos os anos devido a complicações durante a gravidez ou durante o parto, abortos de risco, fístulas obstétricas e doenças sexualmente transmissíveis são razões apontadas. Renata Behr é diretora da ONG alemã Stiftung Weltbevölkerung e diz que este é um relatório corajoso.
Os direitos das raparigas e jovens mulheres são esquecidos em muitas regiões, sobretudo na África subsaariana. O fato de meninas de 13 anos serem mães e não o fazem voluntariamente é prova disso. As suas perspectivas não são boas. O tema é tabu.
O Fundo das Nações Unidas para a População pede para combater estes números com ações concretas. Segundo o fundo, é preciso fazer com que as raparigas fiquem nas escolas, é preciso também melhorar a educação sexual, acabar com o casamento infantil ou, por exemplo, melhorar o apoio às jovens mães. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E o Guilherme Correia da Silva continua aqui e tem muitíssimas respostas.
Muitíssimas, é verdade. Por SMS, Tuvangipano, de Maputo, diz: as reivindicações da Renamo são legais, somente o governo que conduz o país não considera o seu povo, portanto, a guerra está instalada. Outro ouvinte diz: Moçambique está à beira de uma possível guerra, o governo precisa dialogar com a oposição para saber a sua preocupação. Um ouvinte que não se identifica diz: acho que sim, a Renamo tem razão, apesar de agirem mal. Brahma Baldé escreve: tudo não passa de arrogância da Frelimo e do seu líder. Lafo Baldé escreve: a reclamação não justifica matar ou torturar. Batista, em Moçambique, diz: em Moçambique, a tensão política subiu devido à falta de diálogo entre ambas as partes. Platina da Costa, a partir de Bissau, escreve: sim, porque a Renamo deve eleger o diálogo a fim de sair dessa situação. Alindo Mateus, Machanga, Moçambique, diz: acho que a Renamo não precisa desta atitude, deve continuar a dialogar, ela está-se a autodestruir como partido. No Facebook, Mateus Abel Chiemba escreve: não, porque uma carta magna, nenhum homem está acima dela. Hilton Bruno escreve: a partir do momento em que os aparelhos do Estado e órgãos de soberania estão partidarizados, a própria Frelimo é que passou a ser inconstitucional. António Nafama, em Bissau, escreve: certamente que não, a Renamo tinha vias constitucionais que lhe permitiria resolver os seus problemas, mas não as aproveitou, optando por pegar nas armas, violando assim as normas constitucionais. Portanto, nada justifica violações à Constituição, quanto mais perda das vidas humanas, mesmo que seja só uma pessoa a perder a vida, para que as reclamações da Renamo sejam atendidas, é mau exemplo para o mundo civilizado. Eulálio Francisco Macedo diz: eu concordo que a Renamo está agindo por consciência, o governo precisa de baixar as armas, pedir perdão e retomar o diálogo, não sou partidário. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação no nosso programa. Está completa a informação por hora. Novo encontro está marcado para amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.